Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia em Monte Alto, são 7:30.
Hoje é quinta-feira, 28 de janeiro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo e Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
A previsão nesta quinta-feira é de sol durante o período, com nebulosidade e pancadas de chuva à tarde em todo o estado, mas que não acumula volumes expressivos. A temperatura está em elevação, tempo abafado, termômetros registrando 26 graus e meio. Destaques desta edição.
Na tarde de ontem, Monte Alto recebeu mais 430 doses de vacina contra a Covid-19.
Dória anunciou que escolas estaduais vão abrir a partir de 1º de fevereiro para oferecer merenda.
O Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto tem 100% de UTIs ocupadas.
Ministério Público pede prisão de prefeito e secretária de saúde de Manaus por fura-fila.
Peru decreta lockdown e as pessoas só poderão sair de casa uma hora por dia.
Bolsonaro pede aos caminhoneiros que não façam greve e promete reduzir impostos.
Estados Unidos alertam sobre ameaça maior de terrorismo no país após posse presidencial.
Brasileirão, em jogo atrasado, Bahia e Corinthians se enfrentam hoje às 19 horas.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Uma localização, apreensão e entrega de veículo foi ontem pela manhã. Rodovia SP-305. A vítima acabou encontrando seu veículo abandonado na SP-305. Um veículo Hyundai 2011 na cor preta, placa EYF3B92 de Monte Alto. E estava tudo em ordem e foi entregue ao proprietário. A outra localização e entrega de veículo também foi ontem à tarde. Uma motocicleta Titan ES 2003 na cor amarela, CG125, placa THI0571. A moto havia sido furtada e foi encontrada pela polícia em Bebedouro. O proprietário já está com a motocicleta. Furto de fios e cabos na rua Ângelo Magri, 150, no Jardim das Oliveiras, foi à noite, no dia 26. De acordo com informações, levaram do local 5 metros de cabo 16 milímetros flexível do poste que liga à residência.
Você conferiu o Plantão Policial, oferecimento Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola.
Atenção! A tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho está de volta com tudo na Exato Autoescola. Se em 2021 seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com preços do ano passado. Isso mesmo! A promoção Ano Novo, Preço Velho está de volta na Exato Autoescola. Não perca tempo! Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola. Sempre mais por você. Rui Barbosa, 589, no centro de Monte Alto. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Vamos conferindo os números do coronavírus no município de Monte Alto. Boletim de ontem, dia 27. Nós estamos com 14 pacientes aguardando resultados do exame. Um está na enfermaria e 13 no isolamento domiciliar. Nós estamos com 132 pacientes em tratamento. 6 estão na UTI, 2 na enfermaria e 124 estão no isolamento domiciliar. Monte Alto, até ontem, registrou 48 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de ocupação de leitos na UTI, nós temos 14. 9 leitos estão ocupados e 5 estão livres. Em termos de leitos na enfermaria, temos 22. 6 estão ocupados e 16 estão livres. Estão internados na UTI de Monte Alto, 6 pacientes de Monte Alto, 2 de Pitangueiras e 1 de Taquaritinga. Disque Covid 3241-1023.
O Brasil ultrapassou a marca de 220 mil mortes pela Covid-19 ontem, quarta-feira. A média móvel de óbitos que registra as oscilações dos últimos 7 dias elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana, ficou em 1.049. Segundo o consórcio de veículos de imprensa, foram contabilizados 1.319 novas mortes nas últimas 24 horas e 64.895 casos. No total, são 220.237 mortes registradas.
Bem, tem pessoas que gostariam de entender por que as lojas do nosso comércio em geral, no sábado e no domingo, ficam fechadas e oficinas de autopeças mecânicas ficam abertas, porque é essencial e podem ficar abertos. Oficinas mecânicas podem trabalhar, se precisar de peça, as lojas têm que estar abertas. Assim é o decreto. O decreto é dessa maneira. Então, pode ficar aberto. Oficinas podem trabalhar, porque é prioridade. Se você quebrou seu carro, precisa arrumar para você poder trabalhar, como que faz? A oficina precisa estar atendendo. Precisa de peça, precisa comprar. Mas é o decreto estadual.
1 milhão de pessoas morreram de complicações da Covid-19 nas Américas, que registraram mais da metade dos casos da doença no mundo, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde. 2 milhões foram infectados na última semana, para um total de 44 milhões. A diretora da organização, Carissa Etienne, afirmou que os casos de coronavírus triplicaram em algumas regiões do México, enquanto a Colômbia teve o maior aumento de casos na América do Sul. A situação hospitalar no Brasil é particularmente preocupante, com 3/4 dos leitos de UTI ocupados em muitos estados brasileiros.
Estão pedindo também para fiscalizar oficinas, que muitos funcionários estão trabalhando sem máscaras. Não é só oficinas, não. Outros locais também, nós já vimos pessoas trabalhando sem máscara. A máscara é proteção, protege a sua saúde e você respeita quem está próximo de você. O certo não precisa nem de fiscalização, precisa de conscientização. Cada um fazer a sua obrigação, cada um usando a sua máscara.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, INEP, divulgou ontem o gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio. As respostas estão disponíveis no portal do INEP. A versão impressa do exame foi aplicada nos últimos domingos, 17 e 24 de janeiro. As notas finais de todos os candidatos do Enem 2020, seguindo a teoria de resposta ao item, serão disponibilizadas em 29 de março. De acordo com informações em entrevista divulgada ontem pela CNN Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão revelou sentir falta de diálogos mais frequentes com Jair Bolsonaro e colocou em dúvida se continuará na chapa que disputará a reeleição em 2022. Não há conversas seguidas entre nós. As conversas são bem esporádicas, revelou o general. Faz falta sim, faz falta até para eu entender em determinados momentos o que eu preciso fazer. Disse ao ser questionado se sente falta desses diálogos. Por conta disso, Mourão considera difícil ser convidado por Bolsonaro para continuar integrando a chapa em 2022.
E a paralisia dos trabalhos no Congresso, que travou a análise do orçamento deste ano, pode deixar sem salário militares ativos e inativos das Forças Armadas. Os recursos disponíveis são suficientes para pagamentos até o mês de abril.
A partir do dia 31 de janeiro, habitantes de 10 regiões do Peru só estarão autorizados a sair de casa durante 1 hora por dia. A medida, segundo o governo do país, busca evitar um colapso no sistema de saúde causado pelo aumento de casos da Covid-19. Durante o período de 31 de janeiro a 14 de fevereiro, apenas serviços essenciais estão autorizados a funcionar na região metropolitana da capital Lima, além de regiões classificadas como risco extremo para infecção por Covid-19. Além da restrição nos serviços, viagens intermunicipais também estão vetadas e serviços de transporte terrestre e aéreo foram suspensos.
Jogo atrasado da 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje, às 19 horas, tem Bahia e o Corinthians. E um jogo atrasado também da 23ª rodada. Hoje, às 20 horas, tem Grêmio e Flamengo.
7h40.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos, exceção de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola da cama da BASF Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola da cama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Simoagro em Taquaritinga.
16-3253-6727.
Colinas do Campestre. A imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem o lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre. Fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre. Infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre. Plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações da imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 992-15-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Você sabia que a Copercana Ferragem Magazine tem todo tipo de eletrodoméstico para a sua casa? Lá você encontra freezers, geladeiras, fogões e lavadoras. Pensou em eletrodomésticos? Pensou Copercana Ferragem Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-75-5867.
Comunicado importante aos sócios do Campestre Clube Monte Alto. As novas restrições do Plano São Paulo, infelizmente, inviabilizam a abertura do Campestre Clube nos próximos finais de semana. Restrições que se estendem à academia, lanchonete e piscinas, com veto total a qualquer prática esportiva e atividades de recreação que causem aglomerações. Portanto, o Campestre estará fechado nos dias 30 e 31 de janeiro, 6 e 7 de fevereiro. O momento é de respeitar as normas, levando em conta as punições previstas para o clube em caso de descumprimento. A diretoria e a equipe de funcionários do Campestre contam com a compreensão de todos.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Shopping das Novidades, na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades. Uma super loja com mais de 600 metros quadrados de área, modernas instalações e ambiente climatizado. A maior variedade em utilidades domésticas. Seção de alumínios, artigos em plástico, talheres e utilidades para sua cozinha, produtos de higiene e limpeza, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes em geral. Shopping das Novidades, uma das maiores da região. Na Nhonhô, em frente ao Bradesco. Fresco, ao lado do Lojão das Variedades. Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Cursi, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 45 minutos. Um abraço pro seu Pídio, Del Vaz, Dona Cida, Márcio, Marcelo. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Dona Cida, seu Pídio, um abraço de coração para vocês. Tem vagas para porteiro e também para faxineiro, para homens. Os interessados devem levar os currículos no pátio, posto de atendimento do trabalhador, que fica no ganha-tempo municipal. E amanhã, sexta-feira, nós teremos a realização da Feira do Produtor. Como não pode ser realizada no domingo, foi antecipada. Então a Feira do Produtor será amanhã, sexta-feira, das 14 às 20 horas, no mesmo local.
Principal unidade de atendimento da região, Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, registrou no início da noite de ontem 100% de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva para pacientes com Covid-19. Os 30 leitos da unidade do campus da USP estavam em utilização às 19 horas e 30 minutos, de acordo com o site leitoscovid.org, que monitora em tempo real a situação dos hospitais na cidade. A mesma situação de esgotamento de vagas já tinha sido registrada pelo hospital no início de janeiro. A ocupação total também foi registrada ontem pelo Hospital Beneficência Portuguesa, onde as 9 vagas estavam em uso.
Nós estamos recebendo aqui, através da Vigilância Sanitária, o Decreto Municipal 4045. Ele proíbe o comércio de alimentício e outros de ficarem abertos após as 20 horas durante a semana e nos finais de semana nas praças e espaços públicos. O decreto é somente para quem tem comércio nas praças e espaços públicos. Os demais comércios alimentícios na cidade podem funcionar após as 20 horas durante a semana e finais de semana no sistema delivery ou drive-thru, com barreira na porta até o dia 7 de fevereiro. O proprietário de estabelecimento nas praças e espaço público que deseja ir para um outro local durante este período pode pedir autorização na prefeitura, que será dado. Ontem, a vigilância recebeu denúncias que pessoas que trabalham na praça central, nas praças, não estavam respeitando o decreto de fechar às 20 horas. Hoje vai ter a fiscalização e serão autuados. Houve também um mal-entendido onde a Guarda Municipal entendeu que o decreto municipal era para a cidade toda e foi em alguns estabelecimentos da cidade pedir para fechar. Estão pedindo desculpas pelo transtorno. Os estabelecimentos podem fazer suas entregas delivery após as 20 horas até o horário que está no seu alvará. Então o restaurante funciona até as 20 horas, atendendo presencial. Depois não pode mais, tem que ser na base do delivery. Mas até que hora? Até a hora que está determinado no alvará de funcionamento.
Motoristas de caminhão protestaram ontem em São Paulo contra aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS. O protesto foi de manhã e começou na Praça Charles, em frente ao estádio do Pacaembu. De lá, caminhoneiros se movimentaram até as proximidades do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. No ano passado, o governo paulista aprovou pacote de ajuste fiscal, alegando que isso seria necessário para cobrir um déficit estimado em 10 bilhões e 400 milhões de reais em 2021. resultado da queda da atividade econômica e da perda de arrecadação motivados pela pandemia. Para aumentar a arrecadação, uma das medidas previstas no pacote aprovado em outubro era a redução linear dos benefícios fiscais concedidos a setores da economia. No início deste mês, o governo acabou suspendendo as mudanças nas alíquotas do ICMS para medicamentos genéricos, insumos agropecuários e produção de alimentos, mas manteve as mudanças para os demais setores. Em nota, o governo de São Paulo considerou o protesto dos caminhoneiros uma manifestação de caráter político e disse que vem negociando com setores desde o ano passado.
Onde levar o currículo? É na Ganha Tempo Municipal, naquele prédio ali próximo do Poço do Massude, na Nhonhô Livramento, no local onde era o nosso laticínio, para identificar para vocês, na Nhonhô Livramento ali. É o Ganha Tempo Municipal. Tem a sala do PAT, que é o Posto de Atendimento ao Trabalhador. Entrega o currículo ali, que tem vagas para porteiro e faxineiro, mas também só para homens. Essas vagas somente para homens. Hoje, as equipes estão passando e retirando galhos no Jardim Alvorada, Jardim Amélia, Jardim Vera Cruz, Jardim Laranjeiras, Jardim Canaã, Jardim Paraíso e Real Paraíso. Portanto, hoje as equipes estão passando no Jardim Alvorada, Jardim Amélia, Jardim Vera Cruz, Jardim Laranjeiras, Jardim Canaã, Jardim Paraíso e Real Paraíso.
Ontem o presidente Jair Bolsonaro pediu que os caminhoneiros não parem na próxima segunda-feira, quando ocorrerá uma greve geral em todo o país. A reunião não estava na agenda nem do chefe do Poder Executivo, nem do ministro da Economia, Paulo Guedes. O tema central do encontro de ontem foi a compensação aos caminhoneiros pelo aumento nos preços dos combustíveis. O presidente confirmou a intenção do governo de diminuir a tributação do óleo diesel, cuja elevação do preço é uma das reivindicações dos grevistas. Bolsonaro disse estar estudando a redução do PIS/COFINS, mas ressaltou que não é uma conta fácil de ser feita.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Capa do contrafilé Friboi, peça inteira quilo no Sabenhago e pague R$24,90. Coxas e sobrecoxas com osso congeladas Big Frango quilo R$6,80. Maminha Friboi, peça inteira vácuo quilo R$33,90. Bisteca suína pururuca quilo no Sabenhago e pague R$13,50. Colchão duro quilo R$28,90. No cartão Sabenhago R$26,85.
Sabenhago Supermercados, confiança se constrói.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as melhores taxas do Brasil. Esperta Moto, tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Invitamed é fibra ótica. Acelerar muito mais em Vitanet. Velocidade e tem vantagem, sim, senhor. Jogos de mostrar, filmes aonde? É Instaface, YouTube. Mais em Vitanet. Velocidade, aqui o link é sempre online.
Assine em Vitanet. 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
É muito mais.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo. 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426.
A Hora da Notícia. Primeira edição.
São 7:56. Nós temos um comunicado da assistência social para as pessoas que recebem benefício de prestação continuada. Essas pessoas que devem procurar a Secretaria da Assistência ou os CRAS para agendamento da atualização cadastral, evitando assim a suspensão do benefício. Devido às restrições de atendimento durante o período de pandemia, serão agendados 5 atendimentos na quarta-feira e 5 atendimentos na sexta-feira. Então, ontem já foi, mas você pode agora na próxima sexta-feira. O telefone da Secretaria da Assistência é o 3242-4807. O telefone do CRAS do Bandeirantes é o 3243-2882. E o telefone do CRAS do Veracruz é o 3242-1029. As pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, presta atenção. Procure a assistência social ou os CRAS para fazer o agendamento para atualizar o cadastro.
O vereador de Motuca, Gilson Duari, do PL, e um operador de máquinas foram presos na noite da terça-feira, suspeitos de furto de laranjas do pomar de uma fazenda em Rincão. A identidade do outro homem não foi divulgada. Funcionários da Fazenda Santo Antônio, produtora de laranja para a empresa Cutrale, acionaram a Polícia Militar depois que avistaram três homens na propriedade. Segundo o boletim de ocorrência, assim que foram acionados, os policiais militares entraram no pomar. Um dos suspeitos fugiu pela vegetação e os outros dois foram detidos. Dentro do carro que eles estavam, foram encontrados três sacos de laranjas que pesaram aproximadamente 140 quilos. A Polícia Militar identificou um dos detidos como Gilson Duari, vereador eleito pelo Partido Liberal em Motuca, com 149 votos. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Plantão de Araraquara, onde foram presos em flagrante por furto qualificado e encaminhados para a cadeia pública de Santa Ernestina. Ontem, após a audiência de custódia, os homens foram liberados.
encontrar a carteira de identidade em nome de Samila Natália de Souza Oliveira. Samila, pode passar aqui pela recepção da Rádio Cultura, seu documento se encontra aqui. Aqui o documento encontraram e entregaram na Rádio Cultura. É a carteira de identidade da Samila Natália de Souza Oliveira.
A Vigilância Sanitária multou mais de 2.000 pessoas no estado de São Paulo por desrespeito ao uso de máscara em áreas públicas. São mais ou menos 11 multas por dia. Foram mais de 161.680 inspeções e 2.225 multas aplicadas. O número é baixo porque o sistema de fiscalização não é automatizado e amplo. Não há fiscais suficientes para flagrar quem está sem máscara ou usando inadequadamente. Por lei, quem estiver nas ruas sem máscara é multado em R$ 551. Dentro dos estabelecimentos, a multa é de R$ 5.000 por pessoa sem máscara.
Nós tivemos aqui, de acordo com a Vigilância Sanitária, 4 estabelecimentos foram autuados nesse final de semana. Edículas e chácaras. Não pode ter festa. Não pode ter aglomeração. Você que é proprietário de edículas, que costuma alugar, não aluga, que vai sobrar para você. É você, proprietário, que é autuado e multado. É R$ 5.025,02 a multa. Para chácaras, mesma coisa. Ah, mas é uma festa familiar. Não pode ter festa, aglomeração, nada. É melhor a sua edícula ficar fechada. Porque nós tivemos 4 multas nesse final de semana. E a fiscalização vai continuar trabalhando neste final de semana também.
O governo de São Paulo anunciou ontem que abrirá as escolas estaduais para oferecer merenda aos estudantes a partir do dia 1º de fevereiro. O retorno das aulas na rede estadual foi adiado para o dia 8 do mesmo mês. O ensino público estadual possui cerca de 3,5 milhões de alunos no total. Segundo a gestão João Dória, serão priorizados os 770 mil estudantes considerados mais vulneráveis, que já fazem parte de outros programas sociais, como Bolsa Família. Durante a pandemia, parte dos alunos recebeu R$ 55,00 por mês, por meio do programa Merenda em Casa.
Está perguntando aqui, Monte Alto. Nós não sabemos. Nós estamos aguardando o pronunciamento da secretária da Educação ou de alguma coordenadora para orientar os pais. Como ficam as aulas aqui em Monte Alto? Os pais querem saber. Temos que dar uma satisfação, uma orientação para os pais. Inclusive, o Conselho Tutelar da nossa cidade entrou com um pedido à administração para não oferecer mais merenda para os alunos. Oferecer kit alimentação. Vamos saber agora, através da administração, como que fica. O Conselho Tutelar pediu, tanto para o Ministério Público, também para a administração, através do Conselho Municipal da Educação, porque nós estávamos oferecendo marmitex para os alunos. Aqueles alunos que não estão frequentando as escolas, estavam indo marmitex. O Conselho Tutelar está pedindo para mandar kit alimentação no lugar da marmitex.
O Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Amazonas, pediu a prisão preventiva do prefeito de Manaus, Davi Almeida, e da secretária municipal de saúde, Shadia Frache, em ação que denuncia irregularidades na vacinação do estado. O Ministério Público solicita ainda o afastamento dos cargos públicos de todos os 22 investigados. A Justiça Estadual disse não ser de sua competência a decisão e remeteu para análise da Justiça Federal. De acordo com o Ministério Público, a nomeação de 10 médicos pelo prefeito para o cargo de gerente de projetos por meio da médica Ilcilene de Paula da Silva, com a participação da secretária municipal de saúde e do assessor Djalma Pinheiro Pessoa, configurou a prática de falsidade ideológica e peculato do chefe do Executivo Municipal, que teria como objetivo beneficiar o grupo.
Mais uma vez, estão pedindo para a gente repetir aqui sobre os CRAS. Presta atenção, as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que liguem ou procurem a Secretaria de Assistência ou os CRAS para agendamento para atualizar o cadastro, evitando assim a suspensão do benefício. Serão 5 atendimentos na quarta e 5 atendimentos na sexta, em cada local. Na assistência social, se você faz na assistência social, liga 3242-4807. No CRAS do Jardim Bandeirantes, o telefone é o 3243-2882. E no CRAS Vera Cruz, 3242-1029. Liga para fazer o agendamento, para você ir lá e fazer, ou seja, atualizar o seu cadastro, você que recebe o benefício de prestação continuada.
O Ministério da Economia estuda um novo plano para implementar novamente o auxílio emergencial. A alternativa dessa vez seria reduzir o valor pago e o número de beneficiários. De acordo com informações, a pasta estaria pensando em um auxílio de R$ 200 por 3 meses. Desta vez, o benefício chegará a menos pessoas, priorizando apenas os mais necessitados. Ainda segundo as informações, a área técnica do Ministério da Economia está convicta de que nas atuais condições econômicas, a volta do auxílio não é a melhor opção. Apesar disso, tem o plano preparado para o caso de haver pressão política tamanha que seja inviável não conceder o benefício.
Santos e Palmeiras já estão no Rio de Janeiro. E a torcida fez a festa na despedida dos jogadores. Na saída do ônibus de cada local aí, tanto do Santos como Palmeiras, aquela confiança. A decisão da Libertadores acontece no próximo sábado, às 17 horas, no Maracanã. E quem será campeão? Se for o Santos, será a quarta vez. Se for o Palmeiras, a segunda vez, bicampeonato. O campeão da Libertadores vai disputar o Mundial. O Santos já tem. Palmeiras busca o Mundial. Quem será o campeão da Libertadores? A decisão sábado, às 17h.
Os Estados Unidos enfrentam uma ameaça maior de terrorismo doméstico de pessoas inconformadas com o resultado da eleição presidencial de novembro, de acordo com o Departamento de Segurança Interna. O boletim vem na esteira da invasão de apoiadores do então presidente Donald Trump ao Capitólio, no dia 6 de janeiro, no qual 5 pessoas morreram, e depois da posse de Joe Biden como presidente na semana passada, em meio a uma segurança reforçada na Washington, sob lockdown.
A Hora da Notícia, primeira edição.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. Ficou o mesmo legado. Afinal, a cebola Atacama da Basf Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola Atacama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Semoagro em Taquaritinga.
16-3253-6726.
Colinas do Campestre. A imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre. Fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre. Infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre. Plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações da imobiliária Primos ou no local. Ligue 981 80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Ser uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumão. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. Shopping das Novidades, na Nhonhô, em frente ao Bradesco, ao lado do Lojão das Variedades. Uma super loja com mais de 600 metros quadrados de área, modernas instalações e ambiente climatizado. A maior variedade em utilidades domésticas. Seção de alumínios, artigos em plástico, talheres e utilidades para sua cozinha, produtos de higiene e limpeza, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes em geral. Shopping das Novidades, uma das maiores da região, na Nhonhô, em frente ao Bradesco. Ao lado do Lojão das Variedades.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
São 8 horas mais 10 minutos. Vamos conferir as ofertas do Savegnago com o gerente. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e Região. As ofertas do Savegnago. Leite Longa Vida Nilza, 1 litro. No Savegan, R$2,85. Arroz tipo 1, 4R, 5 quilos, R$19,50. Óleo de soja Concórdia, 900ml. No Savegan, R$6,28. Açúcar Cristal Guarani, 5 quilos, R$10,90 no nosso cartão. Papel higiênico Camerata, folha dupla, embalagem com 12 unidades, R$11,90. Achocolatado em pó Nescau, lata 400 gramas, R$4,79 no nosso cartão. Leite condensado Italac, 395 gramas, R$4,29 no Savegan. Hoje é quinta, dia de carne barata aqui no Savegnago. Acém bovino, R$25,80 o quilo, com nosso cartão, R$24,30. Bisteca suína pururuca, no Savegan, R$13,50 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango, da marca Big Frango, R$6,80 o quilo. Linguiça toscana seara, só R$15,90 o quilo. Colchão duro, R$26,85 o quilo, no nosso cartão Savegnago, João.
Um abraço e um bom trabalho, Gouveia.
Obrigado, um abraço e um bom dia a todos.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine tem toda a linha de eletroportáteis para a sua casa? Fritadeiras, sanduicheiras, liquidificadores, ferros de passar, mini processadores, aspiradores, churrasqueiras grill, fornos elétricos e muito mais. Pensou em eletroportáteis? Pensou Copercana Ferragem e Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 999755867.
Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa dos Colchões, loja de fábrica da Hortobon, na Nhonhô 1155.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia.
Primeiro comentário de hoje se refere àquele barulho que fizeram na rede social sobre gastos do governo com comida. A gente incluindo Forças Armadas, hospitais universitários federais, universidades federais, presídios federais, Ministério da Saúde, mais aquelas pessoas que nos gabinetes precisam almoçar no próprio gabinete, né? Dá umas, de Forças Armadas, é claro, dá umas 500 mil pessoas, eu calculo assim, né? Então fizeram um barulho danado e a gente vê que os gastos não são tantos. 15 milhões de leite condensado, muito bom. Digamos que numa licitação, leite condensado custa mais do que isso, mas consigo comprar por R$5 a lata. Dá 3 milhões de latas. Para 500 mil pessoas, né, vai dar, por ano, vai dar 6 latas por pessoa por ano. Por ano. Ou seja, uma lata a cada 2 meses. Eu acho que dá, né? E agora todo mundo fica sabendo que lá para Amazônia, inclusive a FUNAI leva leite condensado, porque o leite comum não dá naquela região tão quente assim, né? Se ficar armazenado, estraga. O leite condensado, não. Além do que, é usado para fazer sobremesa. Não é para ficar só passando no pão, como o hábito do presidente, né? Que todo mundo diz, o presidente que botou leite condensado na piscina para nadar, né? É uma coisa, não cabe na cabeça das pessoas. Eu fiquei admirado quando vi chiclete, só que não era, era goma de mascar, que foi comprada pelo Ministério da Saúde com para tirar o hábito, o vício do cigarro, com nicotina. Na hora que a pessoa tá desmamando o cigarro, né, vai, mastiga esse chiclete que tem a nicotina. E, bom, mas o grosso mesmo foi arroz, feijão, carne, batata, salada, enfim, temperos, essa coisa para fazer comida para tanta gente, né? Fizeram um barulho imenso. Mudando de assunto, o presidente está preocupado com a greve de alguns agrupamentos de caminhoneiros, e hoje fez um apelo, conversou com muita gente, para que, inclusive, não haja nenhuma manifestação de bloqueio, e está propondo aí que os governadores participem de um esforço de redução de imposto sobre o diesel, né? Porque a Petrobras já foi dilapidada em governos anteriores, com roubo, com desvios, mas também com preço político de combustível, que foi mantendo o preço do combustível com prejuízo, né? E não dá. Tanto que recém houve um aumento no diesel, né? Então, reduzindo o PIS/PASEP de um lado federal, e reduzindo ICMS do outro lado. Mas o presidente ontem também foi preocupado com bares e restaurantes, foi lá no gabinete do ministro Paulo Guedes para ver se dá para fazer algum tipo de financiamento ou algo assim, para que não haja desemprego de garçons, de cozinheiros em bares e restaurantes, né, que são atingidos por fechamentos que são ordenados por governadores, e o presidente não tem força para desfazer o que os governadores e prefeitos fazem, conforme determinou o Supremo. A força do presidente na administração da crise vem em último lugar. Primeiro, governadores e prefeitos. Eu diria até que devia ser primeiro prefeitos, né? E parece que é o lógico, o prefeito que está mais na ponta e sabe onde dói, né? Então, foi isso. Bom, eu queria registrar aqui, só por curiosidade, que eu fui fazer uma palestra na Marinha ontem para oficiais superiores do Centro de Comunicação Social. Fiquei sabendo que lá, à exceção do chefe, todo mundo já pegou Covid. Ninguém foi hospitalizado e todo mundo usou a hidroxicloroquina e a ivermectina, né? Então, aí os resultados. As pessoas ficam perguntando, né? Ah, a ciência... Não, a ciência é isso. A ciência é observação. A ciência é experimentação, né? E o que a gente está vendo aí está dando resultado. Bom, eu queria encerrar falando da dívida, porque o outro dia o presidente disse que está complicado, porque o Congresso está querendo, quando voltar aos trabalhos semana que vem, examinar a possibilidade de mais um auxílio emergencial. Porque a dívida brasileira, a dívida pública, subiu muito nesse ano, deu quase 18%, está em 5 trilhões. São papéis que o governo emite para dar conta de auxílios, no caso, né? Foi, só em pandemia deu mais de 650 bilhões, né, de gastos do governo. Então, chegando a 5 trilhões, é muito, muita dívida do governo.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento: Casa dos Colchões, loja de fábrica da Ortobon. Ainda dá tempo para comprar colchão. Continuam super descontos na Casa dos Colchões. Todos os tipos de colchões, a maior variedade, todas as densidades. O maior estoque de colchões da região e super descontos. Colchões de solteiro, casal, padrão, king, queen e camas box. Na Casa dos Colchões você compra no cartão em até 10 vezes sem juros. Nunca foi tão barato dormir bem com a qualidade Ortobon. A Casa dos Colchões é a loja de fábrica da Ortobon. Tem os melhores preços, a melhor qualidade e pronta entrega. Casa dos Colchões, na Nhonhô, 1155. Ligue 3243-3614.
A Hora da Notícia, primeira edição.
VitaNet é fibra ótica, acelera muito mais, muito mais, mais, mais de VitaNet, velocidade e tem vantagem, sim, senhor. Jogos e música, filmes, downloads, aqui tem mais, muito mais, muito mais.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida sem sorriso igual criança. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Coach, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se seu problema é a vista, a Ótica Tiago vende a prazo.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767-5233.
Esperta Motos, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esperta Motos tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedora exclusiva da sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. A Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Todos os dias, o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Assim tem osso quilo, R$25,80. No cartão Savegnago, R$24,30. Costela suína congelada quilo, R$19,80. Postas de tilápia copa com 1 quilo. No Savegan e pague R$24,90. Sobrecoxas de frango seara, soltinho quilo, R$9,80. Fraldinha Friboi, peça inteira quilo. No Savegan e pague R$28,50.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quinta-feira, 28 de janeiro de 2021. Lua cheia, ótima para a pesca. Sapos cantarolando, madrugada chuvosa na capital paulista e também em vários pontos do nosso estado, principalmente na cidade de Itatinga, lá na região de Avaré. Lá choveu até cachorro beber água em pé. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 29 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Feminino Andressa, Cabo Endio e o Cabo J. Marcelo. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2 do Código de Trânsito Brasileiro, transitar pela contramão em via de sentido único é uma infração gravíssima. Se você for flagrado pela fiscalização, a multa será de R$ 293,00 mais 47 centavos e 7 pontos. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, conheça seu limite, o limite do seu veículo e respeite o limite de velocidade.
Fala tudo!
Por volta das 5 horas e 20 minutos de ontem, Aparecido Donizete de Matos, não consta no BO a idade dele, ele conduzia um caminhão Mercedes-Benz na cor amarela de Pindorama, cidade que fica lá na micro região de Catanduva. O caminhão estava carregado com limões. O Mercedão amarelo transitava pela SP-310, rodovia Washington Luiz, grande corredor financeiro paulista, pista dupla, reta, tempo bom. Ele seguia no sentido interior capital pela pista sul. Quando chegou no quilômetro 192, mais 100 metros, em Corumbataí, na região de Rio Claro, o anjo da morte estava de plantão e não teve piedade. Estendeu a mão e tocou a trombeta, sinalizando o fim da viagem.
Ave Maria!
Aparecido perdeu o controle da direção e foi de encontro a uma defensa metálica. Com a pancada, o Mercedão ficou desgovernado, saiu da pista, saiu demais da conta e capotou além do acostamento. Aparecido ficou preso entre as ferragens. Sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 192 da Washington Luiz, mais uma cruz irá simbolizar um caminhoneiro, um pai de família que saiu de casa para nunca mais voltar. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Rio Claro. Os rodoviários Soldado Boschese e o Cabo Alessandro registraram a ocorrência e prestaram ao caminhoneiro Aparecido Donizete de Matos sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil! Você conferiu as ocorrências das rodovias da região.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 27 minutos. E nós vamos fazer mais um apelo aqui. Teve trovão aí, esse temporal, trovões. E a cachorrinha Mel, lá da rua Rosa Pierre Iroque, 170, do Bela Vista do Mirante. Assustada, desapareceu. Mas é uma cachorrinha bonitinha, marrom, nós estamos vendo pelas fotos aqui. É um animal de estimação, a família quer o animal de volta. Está na casa de alguém. Por favor. Vamos fazer esse gesto gostoso, maravilhoso. Crianças querem a cachorrinha de volta. Se você souber, estiver com ela aí, entre em contato conosco. Parabéns à Paróquia Seu Bom Jesus. Hoje a Paróquia Seu Bom Jesus está comemorando 123 anos de instalação canônica. Parabéns. Viva o nosso padroeiro, Senhor Bom Jesus. Em comemoração, teremos uma missa às 19h30, missiação de graças, início do triênio jubilar. Parabéns para a paróquia São Bom Jesus, padroeiro da nossa querida Monte Alto.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
São 8h29. Nós estamos recebendo o vereador, professor Tiago Cetrone, para conversar com a nossa população, conversar com nossos ouvintes, e você pode participar. Você pode mandar as suas perguntas, sua reivindicação, através do WhatsApp 3242-5426. Tiago, bom dia, Tiago.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre sinal de prestígio nos utilizarmos aqui dos microfones da Rádio Cultura para levarmos informação e parte do trabalho que desenvolvemos através do nosso mandato popular. Levar essa informação para todos os ouvintes da rádio, sejam eles daqui da cidade, do povoado de Bitirama, do nosso distrito de Aparecida, da zona rural, ou até mesmo dessa nossa grande região que sempre nos acompanha.
Certo. Você pode mandar a sua pergunta também. Agora, nós estamos recebendo muitas perguntas, Tiago, de pais que gostaria ainda de uma informação sobre as aulas. Sabemos que a Regina Tavares estava com suspeita de Covid, mas alguém poderia falar a respeito disso. Você fez uma live a respeito da educação. Como foi essa live? Você tem alguma notícia? Começam, os alunos retornam para as escolas, no retorno, que você poderia orientar os pais?
Isso mesmo, Moreira. Esse é um dos assuntos que nós gostaríamos de tratar, é um assunto que está muito em pauta, que é a questão das aulas, da retomada ou não, da forma que vai ser essa retomada. E nós tivemos essa ideia de realizar, diante de toda essa pandemia, os meios digitais se fortaleceram. Então nós realizamos uma conversa virtual. Nós convidamos a secretária de Educação. Esta era uma ação que eu estava tentando realizar, Moreira, e você que nos ouve e que nos acompanha, essa era uma ação que nós estávamos buscando realizar desde antes do ano de 2021. Nós já queríamos, em dezembro, ter realizado. Mas aí houve algum... Inclusive, com as duas secretárias, a secretária da época, que era a Anitta, e a secretária que já havia sido escolhida pela prefeita eleita Maria Helena. Mas houve uma incompatibilidade de agenda, já chegou no final do ano, nós não tínhamos também todas as informações ainda, mas nós conseguimos realizar essa conversa virtual com a secretária de Educação na Câmara Municipal, transmitido. Eu, de início, eu quero aqui, Moreira, agradecer o presidente Bicudo. Bicudo é uma pessoa muito humilde, um vereador muito empenhado, que autorizou, deu todo o apoio para que a gente realizasse, toda a estrutura da Câmara foi colocada à disposição para que nós realizássemos essa conversa virtual de maneira digital. Então, agradecer ao Bicudo, que autorizou sem burocracia, sem interrogatório, né? O Bicudo é um vereador que realiza o trabalho dele, corre atrás das bandeiras que ele defende, não fica atrapalhando o trabalho dos outros vereadores. Então ele, como presidente, nos deu toda essa abertura. E o que nós propusemos ali foi um momento que os pais estavam aguardando muito, os professores estavam aguardando muito, a própria comunidade estava aguardando muito, que foi um momento aí de diálogo, para falar um pouquinho das expectativas, dos planos para o ano letivo de 2021. O que é importante dizer? Que cabe ao Estado garantir o direito das crianças e adolescentes a uma educação de qualidade, né? Então, priorizar a reabertura das escolas é algo importante. Só que essa reabertura, ela deve ocorrer com segurança. Ela deve ocorrer preservando a saúde das crianças, dos adolescentes, dos profissionais da educação e das famílias. Então, é algo que tem que ser observado. É por isso que nós precisamos sempre construir esse espaço de diálogo para que pais, mães, responsáveis e alunos possam tirar suas dúvidas. E foi isso que nós fizemos nesse dia que fizemos essa conversa virtual. Nós tivemos uma grande participação, Moreira, em tempo real. Nós tivemos mais de 500 pessoas ali participando, acompanhando, fazendo suas perguntas. Perguntas que nós pegávamos da mesma maneira que você faz aqui no, através do WhatsApp, mas perguntas que chegavam ali pela transmissão e que nós fazíamos à secretária e à prefeita, que também acabou comparecendo, foi até uma surpresa, junto com o vice, Dr. Joaquim, e as perguntas eram feitas e nós ali íamos esclarecendo as dúvidas da população. Quero agradecer também a presença dos vereadores do Thiago Durigan, do Paulo Carello, também do Marcos Manzotti, que se fizeram presentes ali. Então, assim, é importante destacar, eu quero contextualizar toda essa questão da conversa virtual, porque nós estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo um novo tempo da sociedade. Nós temos novas demandas, nós temos uma nova geração, nós temos uma nova consciência. E o legislativo, ele precisa acompanhar essa história. Então, assim, nós poderíamos ter feito essa conversa por telefone, direto no gabinete da secretária, mas nós optamos por abrir esse formato, optamos por esse formato de conversa virtual, justamente para quê? Para trazer esse tema tão importante, tão complexo, não é um tema fácil, não é como 2 mais 2 que é igual a 4, é um tema importante, complexo, e nós fizemos nesse formato para trazer a discussão de forma pública e democrática e coletiva. Então, foi um tema e é importante dizer isso para a população, é um tema que é cheio, volta às aulas presenciais, não volta, então é um tema cheio de dúvidas, de incertezas para todo mundo.
Mas então, mas essas dúvidas nós estamos ainda, vamos ter um retorno, os alunos vão voltar?
Então, por isso que é importante dizer, Moreira, deste diálogo, eu preciso contextualizar porque faz 15 dias que eu não venho aqui à rádio. Então, deste diálogo, dessa conversa virtual que nós realizamos ali com a secretária, surgiu, como eu disse aqui, foi muito, nós tivemos mais de 976 comentários. O engajamento foi muito grande, o vídeo fica disponível. Teve mais de 6.600 visualizações. Então, dentro desse diálogo, dessa conversa que nós promovemos, surgiu o quê? Surgiu a ideia da realização de uma consulta pública. Consulta pública. Então, o Poder Executivo lançou uma consulta pública para que pais, para que professores, para que a comunidade se expresse e se manifeste em relação à reabertura ou não das aulas. Então, assim, é importante dizer, eu não sei, a gente não consegue às vezes acompanhar todos os vereadores. Não sei se algum vereador já contextualizou isso, ou se alguém do Executivo contextualizou isso. O que é importante dizer, as aulas, elas têm que voltar. Agora, o formato que está sendo decidido. E nessa consulta pública, que está sendo respondida pelos pais, pela comunidade, pelos professores, foi colocado 3 formatos, 3 modelos, porque as aulas, nós temos que cumprir o calendário escolar, então as aulas elas vão existir.
Certo, mas o Conselho Municipal de Saúde já deu parecer para não a frequência de alunos das escolas.
Sim, nós vamos chegar nesse assunto. Por quê? Como eu disse, por isso que é importante contextualizar, eu não estou aqui para chegar, vai abrir ou vai fechar, até mesmo porque não compete a mim. O meu mandato, que é coletivo, que é popular, precisa trazer as informações para as pessoas, e as pessoas precisam entender o contexto. É como se chegou. Então, iniciamos essa conversa, esclarecemos as dúvidas que foram chegando, foi lançado pelo Poder Executivo essa consulta pública e ficou lá, dentre tantas algumas perguntas que foi colocada na consulta pública, os 3 modelos possíveis para a retomada das aulas. O primeiro modelo seria o ensino híbrido.
O híbrido significa o quê?
Seria 2 dias de aula por semana na escola e 2 dias em casa,
certo,
com atividades extracurriculares. O segundo modelo seria o ensino à distância, somente com as aulas em casa. Somente com as aulas em casa. E o terceiro modelo seria começar com o ensino em casa e, a partir da realização da vacinação, da diminuição dos casos, passar ao híbrido até que tudo se normalize. Então, essa foi uma consulta pública lançada pelo Poder Executivo, gerida, administrada pelo Poder Executivo, é o Poder Executivo que está fazendo essa consulta, acompanhando. Então, dessa discussão surgiu essa iniciativa. Bom, outros órgãos, então quem está se manifestando aí? Os pais, os professores e a comunidade. É uma consulta pública, está lá na internet, foi lançado durante a conversa virtual, depois ficou lá disponível nas redes sociais da prefeitura e ainda está ocorrendo. Se não me engano, amanhã será encerrada essa consulta pública. Mas o tema envolve outros segmentos da sociedade. Então, nós tivemos também a manifestação do Conselho Municipal de Saúde, dizendo que não é conveniente o retorno das aulas. Nós tivemos ontem uma reunião do próprio Conselho Municipal de Educação, que orientou, né, que deliberou para que as escolas da nossa rede pública de ensino não retornem nesse primeiro momento. Tá? Então, assim, nós vamos ter, com certeza, a fala oficial e tudo mais, mas nós já temos uma parcial. Nós temos uma parcial do que tem sido respondido nessa consulta, Moreira.
Certo.
Então, assim, só para elencar aqui, 63%, a maioria dos que responderam são pais ou mães de aluno da rede. Até esse momento, a consulta pública, ela vem direcionando, os dados até agora, da consulta pública realizada, é que nós adotemos um modelo remoto. É isso que a consulta pública está colocando. Então, os dados parciais que foi apresentado, inclusive ontem na reunião do Conselho Municipal de Educação, os dados até o dia... foi apresentado ontem, mas os dados se referem a um fechamento que foi feito no dia 26. Então, o direcionamento, a orientação, então é importante dizer, depois desse contexto todo, é importante dizer para você ouvinte, para você pai, para você professor, para você comunidade que nos ouve. A prévia, não é ainda o resultado final, Moreira, da consulta pública, mas o resultado que foi passado da consulta pública é que as aulas se iniciem no formato remoto, 100% remoto na rede pública de ensino.
O aluno não vai para a escola.
O aluno não vai para a escola.
Então, provavelmente é isso, então.
Olha,
o aluno não vai para a escola, vai ficar estudando em casa.
Mas
já está definido ou não?
Moreira, são os elementos aqui. Eu não sou secretário de educação e não sou prefeito, então eu não posso vir aqui no rádio e falar assim, gente, vai ser assim, porque não cabe a mim definir isso. Eu estou como vereador que faz essa ponte com as pessoas. Eu estou dando as informações que nós temos. Nós temos o Conselho de Saúde, sempre muito atuante, o nosso amigo Davidson, que é o presidente.
Ele está mandando aqui.
Sempre muito envolvido, sempre muito engajado. Participou, inclusive, ontem da reunião do Conselho de Educação. Ele, como presidente do Conselho de Saúde. Participou da reunião do Conselho de Educação. Então, nós temos a manifestação do Conselho de Saúde para que não sejam retomadas as aulas. Nós temos a manifestação do próprio Conselho Municipal de Educação para que as aulas, né, da nossa rede pública de ensino também não sejam retomadas nesse momento. Então, essa é a informação. O resultado da consulta pública. Essa é a informação correta, exata. Até quarta-feira, dia 26, o resultado que nós tínhamos é que... O resultado que nós tínhamos é que a consulta pública aponta para a retomada das aulas no formato remoto, Moreira. Então...
Em casa.
Em casa.
Em casa.
Em casa, 100%
online. 100%
online,
sem ir para a escola.
Embora, Moreira, essa pesquisa, essa consulta pública continue, é meio quase igual aquela apuração de eleição, né? Quando ela toma um certo rumo, a porcentagem, dificilmente reverte. Então, nós temos aqui... até o dia 26, que foi o apanhado, porque é a prefeitura que está realizando a consulta, foi apresentado para a gente isso ontem, 50,6% das pessoas definiram já, né, deixaram a sua opinião para que as aulas sejam da maneira remota, ou seja, em casa.
Certo. Agora, isso daí vale também para a rede estadual, que quem determina é o município, não é?
Então, na verdade, a própria rede estadual, já desde o ano passado, definiu por si, a comunidade escolar, que vai seguir aquilo que o município desejar.
Isso.
É que vai acompanhar o município.
Porque o Estado não. O do governo do Estado, ele quer o início das aulas
sim,
já.
Sim, mas as nossas escolas estaduais, Zacarias, Jeremias e Nelly, segundo informações da secretária de Educação, na própria
segue
conversa virtual, vai acompanhar o que a rede municipal de ensino realizar. Então, estou dizendo aqui, reafirmo, né, eu não sou secretário, não sou prefeito, então não cabe a mim bater o martelo. Mas essas são as informações corretas e as informações reais e atualizadas. Temos a manifestação do Conselho de Saúde, não sendo favorável ao retorno. Temos a manifestação do Conselho de Educação, não sendo favorável ao retorno da nossa rede pública de ensino. E temos o resultado dessa consulta pública que está sendo feito, com os pais, não só os pais, né? Pais, professores e comunidade, certo, que também apontam.
Agora, aqui vai seguir a determinação da Secretaria Municipal. Isso vale para a rede municipal, rede estadual e rede particular?
Moreira, ficou definido.
Tem que seguir também a rede particular.
A rede particular está sendo definida ainda, por quê? A questão do Plano São Paulo, e aqui faço um adendo e faço uma observação. Foi uma falha mesmo. O governo do Estado, Moreira, o secretário estadual de educação, tem batido muito na tecla, de que tem que voltar às aulas. E eu vou reafirmar aqui, Moreira, a retomada das aulas é importante. As aulas presenciais. É importante sim, por quê? Porque o processo, e agora eu falo como professor, o processo de ensino-aprendizagem, a criança aprende não só pelo conteúdo. Ah, mas as aulas remotas passam o conteúdo. Mas o processo de ensino-aprendizagem não acontece só com conteúdo. Então, é importante a reabertura presencial das escolas. Mas, deixar bem claro aqui, mas essa reabertura, ela precisa se dar com segurança. Então, se o governo do Estado, se o secretário de Educação do Estado insiste tanto para a reabertura presencial, e eu até entendo, por que que ele não fez força política, Moreira, com o governo do Estado, para que os professores estivessem, ao menos, na segunda fase da vacinação?
Certo.
Pelo menos isso. Os professores estão só na quarta fase. Tanto o governo do Estado, quanto o governo federal, colocou os professores na vacinação só na quarta, na fase 4. Então, assim, por isso que é um tema muito complexo e bastante controverso. Não se tem unanimidade. Tá? Então, assim, é importante destacar isso. Por que que os professores não estão, pelo menos, na segunda fase, que fosse vacinado os acima de 75 anos, o pessoal da saúde, e os professores estivessem nessa segunda fase?
Então, aliás, professores e funcionários das escolas.
Não, quando eu falo professor, toda a equipe da educação.
Toda a equipe, isso daí.
São os profissionais da educação.
Profissionais,
é o professor, é o diretor,
porque os funcionários também estão em contato.
É o escriturário, todos os profissionais da educação.
Sabe o que que precisa, assim, Thiago, apesar da sua orientação? Nós sabemos que a secretária da saúde está aí com suspeita de Covid, a Regina. Mas tem coordenadores que poderia vir no rádio e dar uma satisfação para os pais, porque está demorando. Até a gente pede, por favor, se de fato está mesmo suspeita, fique em isolamento, não sai de casa. Mas existem coordenadores. O que vai acontecer? Isso e isso, para orientar os pais, para orientar professores, pais, nas escolas municipais, escolas estaduais e escolas particulares também. Precisamos dar satisfação para a população.
Sem dúvida, Moreira, mas é como eu disse, ontem, nós tivemos a reunião do Conselho Municipal de Educação, que começou às 10 da manhã e se estendeu até 1h30, às 13h30.
O Baltazar me mandou.
Você entendeu?
Isso, o Baltazar.
Então, assim, nós tivemos essa reunião que se estendeu. Então, eu tenho certeza que a RECA, junto com a equipe, o próprio Poder Executivo, ele trará o quanto antes, ou através da rádio, ou até mesmo das redes sociais da Prefeitura, trará toda essa informação, que não é diferente disso que nós já passamos. O que é importante se dizer, como eu disse, eu tinha até alguns outros assuntos.
Eu falei secretário da saúde. A REC é secretária da educação.
Da educação.
Eu inverti
da
aqui,
educação.
Tá certo.
Então assim, Moreira, nós tínhamos até outros assuntos para tratar, mas eu acho importante a gente permanecer nesse, porque é um assunto bastante controverso e é um assunto que nós não
é delicado. Tipo importante.
E assim, Moreira, e é importante dizer isso. A pandemia, dentre tantos efeitos que tem causado para a saúde, para a economia, para o bem-estar das pessoas, além de todas essas consequências, a pandemia vai trazer uma consequência também muito significativa, Moreira, que é o quê? Que é o quê? A ampliação da desigualdade social. Por quê? Porque muitas cidades retomaram. Muitas cidades já estão tendo aula. Escolas particulares de outras cidades, inclusive, não pararam no ano passado, assim que o governo do estado já autorizou. Então, muitas crianças, não só de Monte Alto, estou falando a nível de país. E outra, Moreira, tá bom, vamos ter as aulas remotas, não é questão de segurança. Mas quantas e quantas famílias que não têm computador, que não têm um celular, que consiga ter um bom acesso à internet? Então, quantas e quantas famílias que não têm estrutura para orientar e acompanhar o estudo dos filhos em casa? É responsabilidade dos pais cuidar dos filhos? Lógico que é. Isso está no artigo 229 da Constituição.
Os pais estão preocupados.
Mas os pais têm algumas dificuldades. Não tem, às vezes, estrutura de internet. Então, assim, isso vai aumentar e muito a desigualdade social. E muito. Então, isso é muito preocupante.
Nas EMEBs, por exemplo, que são as creches, tem mães aí que não tem onde deixar os filhos. E não, teve que sair do serviço para ficar cuidando dos filhos também.
Sem dúvida.
Cai a renda familiar.
Sem dúvida. É algo que vai ampliar, vai agravar e muita desigualdade social. O que é importante a gente dizer também, Moreira, que a partir desse momento, ficou então definido que as aulas vão ser remotas, e até lá no durante a reunião do Conselho, vários membros destacaram, olha, vamos rever, vamos voltar a se reunir também em abril, para ver se tiver já ocorrido a vacinação de forma significativa, poderiam, então, retomar e ter as aulas. Só que, Moreira, eu até me manifestei na reunião e disse, por mais que nós tenhamos que ser otimistas, que tenhamos que ser esperançosos de que logo vamos ser vacinados, nós não podemos ser ingênuos. Nós sabemos que, em abril, nós não vamos ter uma vacinação em massa ainda. Você está sempre dando as notícias aqui nacionais, olha o embrólio que está essa questão de vacina, de insumo, compra, não compra, vê...
Briga política, né?
Olha o rolo que está. Então, não adianta nós sermos utópicos e sermos ingênuos acreditando que em abril irá retornar as aulas ou nós teremos uma vacinação em massa. Eu não acredito nisso, infelizmente. Então, assim, é importante dizer, eu tenho dito isso lá na educação. É preciso pensar no futuro. Bom, se tem-se a ideia de que lá para o segundo semestre vai retornar do modelo híbrido, porque o que tem sido definido pela consulta pública, Moreira? E também na reunião do Conselho foi muito falado isso. Que começaria as aulas em casa, online, remoto, melhorando os dados da pandemia, começaríamos a ter um ensino híbrido, só para então termos o ensino presencial. Ou seja, isso, o presencial... normal, né? O novo normal, como dizem, 100%. Isso vai levar o ano todo. A gente tem que olhar os números, tem que olhar os dados. Então, o que tem que se pensar? Tem que se pensar, olha, bom, já que as aulas permanecerão de forma remota, como propiciar que, ao menos, o ensino-aprendizagem não seja prejudicado? Então, o município, ele vai ter que investir em tecnologia. O município, por mais que os professores tenham se esforçado, tenham se dedicado... A gente brinca que o professor virou até blogueiro para poder montar os vídeos, montar suas aulas. O município, e nós conversamos isso lá também na reunião, na live que nós fizemos, e a secretária até concordou e também pretende trabalhar nisso, nós precisamos ter uma plataforma educacional para ajudar os professores e ajudar os alunos. Nós não podemos ficar novamente nesse ano com um modelo de aula remota utilizando só o Facebook. Por mais que o professor se esforce... por mais que o aluno se esforce, por mais que os pais se esforcem, nós precisamos dar ferramentas para melhorar e auxiliar o trabalho desses professores, desses alunos e desses pais.
Tá certo. Você viu agora também o ofício que o Conselho Tutelar enviou também para a administração para trocar marmitex vai para os alunos para o kit alimentar?
Exatamente. Isso foi uma...
Kit de alimento.
Desde o ano passado nós estamos com essa ação. Né?
Já vi agora como vai ser a posição da administração.
Isso, a Prefeitura Municipal ela tem entregue marmitex para os alunos matriculados e agora há essa sugestão do Conselho Municipal do Conselho Tutelar para que o Executivo analise um formato diferente através da entrega dos kits. Então, a educação é uma paixão nossa. Eu sou professor, já fui secretário de educação. Então, assim, toda essa forma, né? Eu sou muito, muito empolgado, né? O meu tom de voz é sempre mais elevado, ainda mais quando a gente fala de um assunto tão querido como educação e que a gente tem sentido tanta insegurança, Moreira, em vários segmentos da sociedade.
Essa palavra, os pais estão inseguros.
Sim,
então,
sim.
Então alguém precisa orientar. Vai, não vai, como que fica, como não fica, os pais precisam de uma orientação. Então, por favor, a RECA, indica alguém da Secretaria da Educação para poder estar aqui e orientar os pais. Porque a semana que vem, já dia segunda-feira, é 1º de fevereiro. Os alunos retornam para as escolas ou vão continuar em casa? Os pais compram os materiais para estudar ou não vai? Como que vai ficar a situação? Isso que nós precisamos saber.
Sim, e não é só isso, Moreira. Eu conversei com vários professores e os professores eles têm dito, olha, Thiago, eu vou começar uma turma que eu não conheço nem os alunos. Então, assim, que as aulas vão voltar, elas vão voltar. E o que está definido, Moreira? Está definido que as aulas vão ser remotas, que as aulas vão ser em casa. É isso que está definido.
Então está certo.
É isso que está definido.
Os alunos não vão retornar para as escolas.
Não vão retornar para as escolas, mediante o posicionamento.
E toda a rede, né? Toda a rede.
Toda a rede municipal de ensino.
Certo.
Então, assim, diante do posicionamento do Conselho de Saúde, do posicionamento do Conselho de Educação e do próprio resultado da consulta pública feita com os pais e professores, de que optaram por fazer o ensino em casa, por fazer o ensino remoto. Então, assim, já está definido diante de todas essas informações que nós trouxemos aqui.
Você chegou a acompanhar a atribuição ou não?
Não, não.
Foi ali também, né, no Cine Teatro Municipal. O assunto para a secretária da Educação. Para a gente encerrar aqui a sua participação, o vereador Thiago Cetrone. Já foi escolhido a professora Isabel Nacarato para administrar o Distrito de Aparecida. Qual a sua opinião sobre essa escolha?
Sim, Moreira, você sabe, né? Eu sou de Aparecida, a minha história de vida, ela se mistura com a história recente de Aparecida, e eu quero desejar boa sorte para Isabel, né, para a professora Isabel. A Isabel foi minha primeira professora. É uma pessoa sempre muito envolvida com a comunidade, tem experiência como professora, como diretora, como coordenadora da escola e da creche, já foi primeira-dama ali do distrito, então tem tudo para fazer um excelente trabalho lá para a comunidade. Eu já disse e reforço que ela e toda a comunidade pode contar com o nosso trabalho na Câmara. No último mandato, nós conseguimos muitas coisas para Aparecida, muitas mesmo. Nós conseguimos a reforma do cemitério, a reforma do clube recreativo, a construção do campo de bótia, todos os recursos que eu destinei. Então, nós levamos os serviços do cartório eleitoral para lá, reformamos a subprefeitura, conseguimos um educador físico para atuar com os idosos, com os jovens, conseguimos aquela nova ambulância para o transporte de pacientes que está lá. Eu lembro que na época eu cheguei até levar fotos da situação do veículo que nós tínhamos lá, e o quanto que aquele veículo gastava de manutenção. E quando eu levei essas informações para o então prefeito João Paulo, ele de pronto autorizou o nosso pedido e destinou uma das novas vans para lá. Porque a gente sabe, essas conquistas, elas vêm através do trabalho político. Porque, por mais que seja necessário, o trabalho do vereador é aquele que, legitimamente, ele representa as pessoas. Então é muito importante. Então nós conseguimos muitas coisas e conseguiremos muito mais, né? Conseguiremos muito mais com o trabalho da nova e da primeira subprefeita do distrito. E também nesse mandato, Moreira, nós contamos com um reforço, que é o vereador Victor é que voltou para a Câmara Municipal. Ele, assim como eu, é filho do distrito, reside, tem o seu comércio lá na comunidade. E Aparecida é uma das principais bases também de atuação do vereador Vitinho. E nós vamos, com certeza, mais uma vez, trabalhar juntos pelo desenvolvimento da Aparecida. Não tenho dúvida que nós estamos aí dispostos e muito animados para isso. Então eu quero, mais uma vez, desejar um bom trabalho, uma boa sorte para Isabel, que assume essa missão lá à frente da subprefeitura como administradora distrital. A gente popularmente usa o termo de subprefeito, mas o nome correto é administrador distrital.
Administrador distrital. É, boa sorte para ela, já esteve aqui. Tá, ela está, você sabe que ela é corajosa mesmo, gosta de desafio. Tenho certeza aí que vai desempenhar um bom trabalho. Moreira, também.
Apenas também mais uma informação, acabei me lembrando aqui, durante a nossa conversa virtual, alguns pais perguntaram, olha, tem possibilidade de retornar pelo menos às creches? O maternal, os pequenos? E a secretária de educação foi muito categórica, né? Se for voltar, ou volta tudo ou não volta nada. Ela usou, inclusive, essa expressão. Então, diante de todas essas informações que nós demos aqui, do Conselho de Saúde, do Conselho de Educação, da própria consulta pública que tem sido realizada, que opinou pelo não retorno das aulas, da rede pública municipal, então também não voltará o maternal, não voltará a creche, nada.
E a particular segue a rede municipal, mesma coisa.
A particular, ela foi definido ali dentro do Plano São Paulo, como tem-se autonomia. O próprio Conselho de Educação, por 4-3, deixou para a autonomia do Poder Executivo junto com as proprietárias da rede particular.
Ah, sim. Então, só as estaduais que vão seguir...
As redes estaduais vão seguir a rede municipal de
particular, então, pode...
Vai ter autonomia de decisão dos proprietários, claro que dentro de toda a questão do Plano São Paulo, junto com o Poder Executivo. Moreira.
Um abraço para você, vereador Thiago Cetrone, e um bom trabalho.
Obrigado, Moreira. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais este programa aqui da Rádio Cultura. Um grande abraço e um ótimo finzinho de semana aí.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.